Reunião ordinária, dia 30 de agosto de 2021. Solicito, senhores vereadores, ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito, senhores vereadores, a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno desta casa, declaro aberto o trabalho da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio também para Ximena, que veio falecer nesse final de semana, funcionária da loja Zema, que Deus deu conforto à família, e ela também é esposa do Orlando Landex, então que Deus deu conforto para a família, esse minuto de silêncio para essa família também.
Gostaria também de pedir um minuto de silêncio pela perda do irmão do nosso amigo vereador Tião Davan, o Jerônimo, e que Deus conforte todos os seus familiares.
Pela dona Maria de Fátima, tia Fátima, a do Moura Escotinho, a esposa do Orlando Caçapa, que veio a falecer também por causa de Covid.
Coloque em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 23 de agosto de 2021. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Ata aprovada. Solicito, secretário, a leitura das correspondências.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, os demais vereadores e todos os presentes. Ofício 3008-2021, serviço gabinete do prefeito. Senhor presidente, com os nossos respeitosos cumprimentos, vimos pelo presente solicitar a devolução do projeto de lei abaixo descrito, a saber, dispõe sobre a autorização de firmar convênio com o município de Rio Novo, autoriza dispêndio de recursos e contém outras providências. Sem mais prolongamento, subscrevo. Atenciosamente, José Lúcio de Almeida, chefe de gabinete. Ofício 18-2021. Assunto resposta ao ofício 315-2021, requerimento 25016-2021. Ao senhor Luciano Gomes, presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont, prezados senhores, com os nossos respeitosos cumprimentos, servindo-nos do presente informar que a prestação de contas dos valores recebidos no exercício 2020 pela Federação das Associações Comunitárias de Santos Dumont encontra-se pendente. Informamos também que o assunto foi encaminhado à Procuradoria Jurídica Municipal para verificar a legalidade do repasse. Atenciosamente, José Lúcio. Ofício 21-2021, serviço Comissão de Prestação de Contas de Subvenções Auxílios. Assunto, resposta requerimento 25016-2021. Senhor José Lúcio de Almeida, chefe de gabinete. Prezado senhor, com os respeitosos cumprimentos, servindo o presente informe que a Federação da Associação Comunitária de Santos Dumont prestou contas parcialmente, tendo em vista o falecimento do antigo presidente da instituição, Sebastião Torres de Lima. A atual presidência da Federação solicitou prazo para ter acesso às documentações que poderiam estar com a família do presidente falecido. O assunto foi encaminhado à Procuradoria Jurídica Municipal para verificar a legalidade do repasse, uma vez que a prestação de contas está pendente. Atenciosamente, Claudineia Silveira Costa, Comissão de Prestação de Subvenção e Auxílios. É só, senhor presidente.
Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da emenda da proposição que entrou em tramitação, bem como realize a leitura da ordem do dia.
Entrou em tramitação projeto de lei número 25/2021, que dispõe sobre denominação do logradouro público e da outras providências, de autoria do presidente vereador Luciano Gomes. Na ordem do dia, projeto de lei número 25/2021, que institui o Dia Municipal do Lions Clube de Santos Dumont e da outras providências, de autoria do vereador Felipe Chaves. Requerimentos dos vereadores comparecer à Comissão Legislação, Justiça e Redação. Altamir 18059/2021, Conrado número 13/100-13/10/2021. Felipe Chaves número 25019/2021. Frávio Farias 14025/14026/2021. José Abude 17024/2021. Queiro Mazilão 17013/2021. Tião Davan 36036/36038/2021. Tiãozinho do Formoso número 20040/20041/2021. Valdir número 51032/2021. TIM número 25051/23055/2021.
Convido os vereadores que possuem requerimentos, incluído na ordem do dia, que assim desejarem, a utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos, para apresentação dos mesmos, em ordem alfabética. Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite,
vice-presidente Sebastião do Forro. Demais colegas vereadores, ao pessoal do Lions Clube, sejam bem-vindos a esta casa. Quero cumprimentar aqui o João da Rádio Cultura, os ouvintes da Rádio Cultura de Santo Dumont, o meu bom dia. dia. Requerimento número 18051/2021, vereador Altamir Moisés de Carvalho. Santos Dumont, Minas Gerais, 26 de agosto de 2021. Vereador Altamir Moisés de Carvalho, no uso de suas atribuições regimentais, solicita a aprovação do plenário e do Legislativo Municipal o seguinte requerimento: que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa providenciar a pavimentação asfáltica na rua Professor Severino, no bairro Vila Esperança. Os moradores dessa rua há muito tempo vêm pedindo que possa ser melhoria na rua lá. Aí, conversando com o Stefânio, que é presidente do bairro, já foi presidente do bairro lá, ele sabe a situação como que está na bairro Vila Esperança. Então, o bairro Vila Esperança precisa de várias ruas que precisa ser arrumada. Inclusive, o pessoal tem cobrado muito a questão da Vila Esperança, que precisa ser resolvida a questão de obras lá no bairro, que o bairro está muito abandonado em questão de obras. Então precisa que a prefeitura, junto com a Secretaria de Obras, possa melhorar a questão da melhoria de rua lá, como tem feito em outros bairros aí. O bairro Vila Esperança também não pode ficar para trás. Que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa providenciar pavimentação asfáltica na rua Maestro Picão, Compositor Orito Dourado, ambas os bairros Vila Esperança. Requerimento 18027/2021, que o Executivo Municipal possa analisar a possibilidade de fazer um convênio com as clínicas veterinárias de nossa cidade para atender os animais de ruas que necessitam de atendimento médico veterinário. Essa indicação foi feita por uma pessoa da cidade que gosta muito dos animais, que ama os animais, que a prefeitura possa estudar a possibilidade de fazer um convênio com as clínicas, porque quando acontece de um animal ser atropelado, um animal de rua, e a gente tem a ZONG aí, que sempre tem trabalhado muito, tem feito muito por Santos Dumont, e a prefeitura de Santos Dumont também já passou da hora e está precisando que venha aí esse castramóvel, né, para poder atender a população de Santos Dumont e na região. Santos Dumont precisa muito dessa questão do castramóvel, muito aumento muito grande de cães no meio da rua, e essa questão dessa possibilidade da prefeitura fazer essa parceria com as clínicas para poder atender os animais de rua, isso é muito importante, porque com certeza, se um animal de rua que está abandonado na rua, e se alguém pegar ele hoje, se a prefeitura tiver pelo menos uma cota de tantos animais poder ser atendido em uma clínica, com certeza irá ajudar muito a população de Santos Dumont. Senhor presidente, no momento é só, muito obrigado.
Vereador Conrado.
Cumprimento com cordiais saudações os vereadores, em nome do presidente desta casa, o vereador Luciano. Cumprimento também o senhor Marco Antônio Guarino Henriques, representante do Lions Club. Neymar Cardoso, governador do distrito Lions Club 12. Cumprimento também Afonsina Cardoso e cumprimento o servidor desta casa, que embora não esteja aqui no plenário, mas está aqui trabalhando, é o Tarcísio Garcia, que faz parte do Lions Club também. E chegou também o Ney Silvério de Paiva, representante do Lions Club. Então, cumprimentar todos do Lions Club, cumprimentar a imprensa, Tchãozinho do Formoso, que faz presente, João Batista Rádio Cultura, as pessoas que estão em casa, desejo a todos e todas boa tarde. Tenho uma indicação, requerimento 1301, é um pedido de audiência pública a ser realizada, senhores vereadores, dia 9 de setembro, quinta-feira, às 19 horas, nesta casa. Excelentíssimo senhor Luciano Gomes, presidente da Câmara Municipal de São Zumon, bem no uso de minhas atribuições regimentais, legais e constitucionais, muito respeitosamente, com cordiais saudações, a presença do excelentíssimo senhor, em conformidade com o artigo 205 do regimento interno desta Casa Legislativa, apresentar o seguinte requerimento que será apreciado pelo Poder Legislativo Municipal. Solicitar a realização de audiência pública presencial para discutir a privatização dos Correios. No último dia 5, projeto de lei 591, que autoriza a exploração pela iniciativa privada de todos os serviços postais, estabelecendo condições para a desestatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, foi aprovada na Câmara dos Deputados. A proposição do governo federal foi enviada ao Senado, onde será votada. Tendo em vista que a privatização dos Correios interfere diretamente nos preços, na qualidade dos serviços postais universais e no regime empregatício dos funcionários, é imprescindível discutirmos a situação com representantes da categoria e dos poderes legislativos em âmbito municipal, estadual e federal. Portanto, solicito a realização de audiência pública a esta Casa Legislativa no próximo dia 9 de setembro, quinta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de São Zumon, e apresento aqui alguns nomes, inclusive...
E vereador, só como conversando aqui, pelo prazo está pedindo, ainda não dá tempo. A gente pode marcar uma reunião, a gente discutir logo depois de marcar, dentro do prazo, certo?
Tudo bem.
Tudo bem?
É, inclusive eu já coloco aqui, se não for possível, dia 9, para ser mais à frente.
Ah, sim.
Mas só
porque
tem
feriado aí durante a semana aí.
É, semana que vem tem o feriado, exatamente. Mas é importante a gente discutir antes, porque o Senado vai votar. Então, assim, se Santos Dumont não discutir, eu acho importante a gente discutir.
Sim.
E eu gostaria de pedir aos vereadores que quiserem sugerir nomes também. Eu estou convidando aqui o sindicato da categoria, vereadores de Santos Dumont e algumas autoridades, então fica à disposição dos vereadores também para indicarem nomes. E aí o dia da audiência a gente pode te definir depois.
Vereador Felipe.
Sou presidente Luciano.
Boa noite.
Vice-presidente Altamir, ao secretário da mesa, ao João Batista da Rádio Cultura. Gostaria também de cumprimentar o presidente do clube, Bruno Gonçalves Tiraldi, seu Neymar Cardoso, governador do Lions, e o Sonei, em nome de todos integrantes do Lions. Agora, senhor presidente, eu tenho uma indicação. O vereador Felipe da Silva Chaves, destinatário à Secretaria de Obras e Serviço Público, o senhor Oscar Toledo. Santos Dumont, 26 de agosto de 2021. Vereador Felipe da Silva Chaves, nas suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do regime interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal o seguinte requerimento: que a secretaria competente possa estar providenciando melhoria na rua Professor Severino, localizado no bairro Vila Esperança, haja vista a dificuldade que os moradores enfrentam, pois a mesma não possui pavimentação asfáltica, sendo uma rua de pedras que vem dias após dias ficando desnivelada, causando desconforto para quem precisa trafegar pela mesma. Solicito também a construção de um paralelepípedo conhecido popularmente como meio-fio, próximo ao número da residência 201, estudando também a possibilidade da pavimentação asfáltica da mesma, prejudicando algumas residências que ficam próximas às margens da linha, podendo algumas casas vir serem prejudicadas, com alguns danos causados por fatores naturais, em tempos chuvosos. Vereador Felipe da Silva Chaves. Só isso, presidente.
Vereador Flávio.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde,
ao qual cumprimento todos os vereadores, a toda a imprensa escrita falada, a todos que nos vão ouvir pela Rádio Cultura, através do governador Neymar e do presidente do clube Lions, Dr. Bruno, quero estender os cumprimentos a todos os membros que aqui se encontram. Minhas são duas indicações, senhor presidente. Uma, eu já tinha falado na semana passada, é a instalação de um corrimão no escadão que liga a rua Sebastião da Silva Fortes com a rua Joaquim Barbosa Amaral, no bairro da Glória. A outra é uma limpeza na entrada do loteamento Serra Dourado, na rua Machado de Assis, bairro do Corgo do Ouro. Essa entrada, as pessoas colocam lixo lá, até que o caminhão passa, porque há uma interrupção logo naquele lugar, um pouco para frente, as pessoas, não sei se é vândalo, ou sei se é pro próprio cachorro, estão espalhando e o morador me pediu encarecidamente que eu fizesse isso, porque lá se encontra uma verdadeira lixo para tudo enquanto é lado. São essas as minhas indicações.
Vereador José Abud.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde.
Boa tarde aos demais vereadores, aos funcionários da casa, aqueles que me ouvirão pela Rádio Cultura a partir de quarta-feira, um bom dia. Boa tarde à imprensa, escrita e falada. E boa tarde especial aos meus amigos do Lions Clube, a pessoa do governador, do presidente, do senhor Ney, todos vocês, sejam bem-vindos à nossa casa. Eu tenho um único requerimento, senhor presidente, é o 17024, ele é encaminhado ao Executivo Municipal. O vereador José Abud, no uso das suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, e conforme dispõe o artigo 116, inciso 6º, e artigo 136 e seguintes do Regimento Interno da Câmara, venho apresentar este requerimento que foi apreciado pelo plenário desta Casa. Considerando a promulgação da Lei Federal 13.977 de 2020, conhecida como Lei Romeu Mion, que altera a Lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012 e a Lei 9.265 de 12 de fevereiro de 96, para instituir a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e da outras providências. O vereador solicita ao Poder Executivo que providencie com a máxima urgência a implementação em nosso município desse serviço. De acordo com a lei, esta carteira será expedida pelos órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante requerimento acompanhado de relatório médico com indicação do Código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. conhecido como CID, e deverá conter no mínimo as seguintes informações: o nome completo, filiação, local e data de nascimento, número da carteira de identidade civil, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, tipo sanguíneo, endereço residencial completo e número de telefone do identificado, fotografia no formato 3x4 e assinatura ou impressão digital do identificado, nome completo, documento de identificação, endereço residencial, telefone e e-mail do responsável legal ou do cuidador, identificação da unidade da federação e do órgão expedidor e assinatura do dirigente responsável. A justificativa, senhor presidente, é que esta lei criou a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Era só essa indicação, senhor presidente.
Vereador Keilon.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, servidores da casa, ao público presente, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, TV Câmara e Rádio Cultura. O requerimento de hoje é um que eu não gostaria de fazer, mas é uma moção, vereador Sebastião. Eu não sou protagonista, todos já sabiam do momento do seu irmão, mas é a moção de hoje em razão do falecimento do mesmo. Eu gostaria de materializar em nome de todos os colegas o sentimento nosso dessa casa pelo passamento do mesmo e que Vossa Excelência estenda conforto, nossos cumprimentos à família e que conte sempre conosco, com esses 12 amigos parlamentares que Vossa Excelência tem nesta casa. É apenas uma materialização, uma moção pelo passamento do mesmo nesse sentido. Muito obrigado.
Vereador Tião Davan.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, secretário, vice-presidente, aos companheiros de bancada, a qual agradeço a moção de pesar. Cumprimento com a boa tarde a todas as excelências. Boa tarde também a quem nos assiste aqui no plenário, especial Tiãozinho do Formoso, aos representantes do Lion Clube Santos Dumont, o João da Rádio Cultura, ao público presente, ao pessoal da casa. Quem estiver nos assistindo através da TV Web, uma boa tarde. Quem for nos ouvir durante a semana, um bom dia. Senhor presidente, eu trago um requerimento e duas moções de congratulação. O vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do plenário legislativo municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa realizar a pavimentação asfáltica, bem como estudo de viabilidade na rua Jumira Estilhas, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O pedido se faz necessário, pois se trata de uma via pública composta por pedras e sem a devida manutenção temporal. Vem se deteriorando, causando transtorno aos moradores daquela localidade. Outra moção de congratulação: o vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, conforme de expõe o artigo 139 do inciso 10º do Regimento Interno desse Legislativo, após a aprovação do plenário desta Câmara Municipal na reunião ordinária de 30 de agosto de 2021, externa congratulação pelo trabalho realizado através da Secretaria de Obras e Serviço Público no asfaltamento da rua Maquinista Pedro Gonçalves Figueiredo. Outra moção é o Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, conforme dispõe o artigo 109 do inciso 10º do Regimento Interno desse Legislativo, após a aprovação no plenário desta Câmara Municipal na reunião ordinária de 30 de agosto de 2021, externa congratulações pelo trabalho realizado através da Secretaria de Transporte para sinalização no bairro Nossa Senhora Aparecida, nas ruas José Poliese e Dr. Gustavo Luiz Diabre, com a colocação de sinalização horizontal e rotatória. Por hoje é só, senhor presidente, uma boa tarde.
Vereador Tiãozinho do Formoso.
Boa tarde, senhor presidente, vice-presidente, aos colegas vereadores, a todo o público presente, aos representantes do Lions Clube, seja sempre bem-vindo a essa casa, ao Tiãozinho do Formoso e aos funcionários da casa. Eu tenho dois requerimentos, senhor presidente. Requerimento 2041-2021, Sebastião Ramos de Almeida Neto, destinatário executivo municipal e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e Invepar Rodovias, via 040. Santos Dumont, 26 de agosto de 2021. Vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente, possa providenciar a reconstrução dos pontos de ônibus situado na rua Sebastião da Silva Fortes, em frente ao posto 14 Bis, no bairro Água Espraiada, reiterando requerimento número 20.033/2021.
e do Ponta de Ônibus, situado no Trevo de São João da Serra, conhecido como Trevo do Senhor Dama, BR-040. Por conseguinte, solicito que a Via 040, concessionária responsável pela gestão da BR, nos trechos acima mencionado, autorize a reconstrução dos pontos de ônibus pelo Poder Executivo Municipal e seja realizada com um recuo para evitar que os veículos coletivos parem na via de rolamento, como tem ocorrido atualmente. Justifica-se o pedido tendo em vista a grande demanda na utilização dos referidos pontos, sendo que não há qualquer estrutura, ficando os usuários expostos a sol e chuva. Desse modo, há risco iminente de acidente, uma vez que os veículos estão parando na via de rolamento para o embarque e desembarque dos passageiros. E com a reconstrução dos citados pontos de ônibus, dará mais segurança a todos. Meu segundo requerimento, senhor presidente, também é a respeito de um ponto de ônibus que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente, possa providenciar a reconstrução do ponto de ônibus situado na estrada, localidade conhecida como Posses, BR-499. Justifica-se também o pedido, tendo em vista a grande demanda na utilização do referido ponto, sendo que não há qualquer estrutura, ficando os mesmos expostos ao sol e chuva. É só, senhor presidente.
Vereador Valdir.
Boa tarde, presidente. Boa tarde. Mesa diretora, aos amigos vereadores, vereadora, as pessoas presentes na nossa casa, as pessoas que estão nos ouvindo online, e um bom dia para quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura. Requerimento 51032/2021, vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, Secretaria Municipal de Obras e Executivo Municipal. O vereador Valdir Lúcio, no uso de suas atribuições regimentais, consoante ao artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do Plenário Legislativo Municipal o seguinte requerimento: que seja realizada a devida pavimentação asfáltica e benfeitorias na rua conhecida como Rua 70, localizada no bairro da Glória. É uma rua estreita, é fácil de ser feita e está ajudando aquelas pessoas lá. Então a gente está pedindo, a pedido dos moradores, que possam fazer benfeitorias no local, e é claro que vamos pedir para mais ruas, melhorias para mais coisas, não só no meu bairro, como em toda a cidade. Então, esse pedido chegou em minhas mãos e eu estou mandando para a Secretaria de Obras e o nosso prefeito que possa escutar aquela comunidade que reside lá em benfeitorias com asfalto naquela localidade, na Rua 70. Por hoje é só, presidente.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente, senhor secretário, vice-presidente, no qual eu estendo a todos os amigos vereadores, a toda a imprensa presente, a todos os funcionários da casa. Gostaria também de cumprimentar o governador Neymar Cardoso e a senhora Afonsina Cardoso e a todos os representantes aí do Lions Club. Eu gostaria também de dar uma boa tarde para todos que nos assistem pela TV Web e todos que vão nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, hoje eu tenho 5 requerimentos. Requerimento 23051, destinatário executivo municipal, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. O vereador Wilton de Souza Luiz, no uso das suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, solicita aprovação do plenário para o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência o desentupimento dos bueiros na rua do bairro da Glória, Rua B, transversal à Rua Estrada da Soledade. O presente requerimento se justifica, pois os bueiros na localidade se encontram entupidos, gerando um odor ruim na localidade. Ressalta ainda que esse odor se agrava em períodos chuvosos. O 23052 é que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a limpeza da Rua Maestro Patrocínio, no bairro da Glória, nas proximidades do ponto final do ônibus. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que apontam que o barranco na localidade deslizou e cobriu toda a calçada, e com a chuva o barranco da rua abaixo também caiu, afetando e atrapalhando os moradores de transitar de forma segura pelo local. Com isso, vem requerer que seja feita calçadas para que os transeuntes possam transitar de maneira segura no local. Com isso, a limpeza dos bueiros. O 23053, destinatário executivo municipal, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a pavimentação asfáltica na Rua Maestro Patrocínio, no bairro da Glória, depois dos 7 facadas. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que apontam que a rua se encontra em péssimas condições, com muitos buracos, e que juntamente possa ser feito passeios na localidade. O 23054, ao Executivo Municipal e Secretaria Secretaria de Obras. O Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar, em caráter de urgência, a pavimentação asfáltica na Rua Conceição Rodrigues Palmieri, no bairro da Glória. O presente requerimento se justifica perante solicitação dos moradores que apontam que a rua se encontra em péssimas condições, causando transtorno a todos que transitam pela localidade. E o 23055, senhor presidente, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a instalação de cesta de lixo, ou até mesmo um latão, na Rua Gustavo Alves Cabral, Rua do Grupo, no bairro da Glória, próximo ao número 123. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que apontam que muitos estão pendurando seus lixos na grade de uma das residências e, com isso, os cachorros rasgam as sacolas aonde sujam toda a calçada da moradora. Senhor presidente, só isso. Muito obrigado.
Em única votação, projeto de lei número 25/2021 institui o Dia Municipal do Lions Clube de Santos Dumont e da Outras Providências. De autoria do vereador Felipe Chaves, solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 25/2021. Institui o Dia Municipal do Lions Clube de Santos Dumont e da Outras Providências. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Felipe da Silva Chaves, que tem como finalidade instituir, no dia 6 de agosto, o Dia Municipal do Lions Clubes de Santos Dumont. O presente projeto visa reconhecer uma instituição internacional instalada no município de Santos Dumont, que desde então vem prestando ajudas sociais a nossas comunidades. Ressalta-se ainda que a possibilidade do município instituir normas no âmbito de sua administração pública para efetivar meios que corroborem com a promoção da cultura e do bem-estar social. Parecer desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto encontra-se apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos acerca do projeto de lei número 25/2021. Relator, vereador Conrado.
Relator da Comissão Permanente de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, vem muito respeitosamente com cordiais saudações à presença de Vossas Excelências, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Santos Dumont e do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresentar parecer sobre o projeto de lei número 25, de autoria do vereador Felipe da Silva Chaves, que institui o Dia Municipal do Lions Clube de Santos Dumont e da Outras Providências. O projeto de lei 025 de 2021 deve ser votado na Câmara Municipal para posterior sanção. Do ponto de vista da área da cidadania, educação, cultura, esporte, participação popular, direitos humanos, temas de competência dessa comissão analisar, o projeto está apto para aprovação. O projeto em questão cria o Dia Municipal do Lions Clube de Santos Dumont e insere este dia no hall de eventos do calendário oficial do município. O projeto menciona que não haverá custos e provavelmente este evento será realizado pela própria entidade. Essa entidade realiza serviços importantes de filantropia de caráter humanístico e, por isso, merece todo o apoio desta casa legislativa e de toda a sociedade. Em âmbito internacional, essa entidade começou nos Estados Unidos em 1917, se expandindo para todo o mundo. O Brasil é um dos países com maior número de associados. É uma entidade que já recebeu prêmios internacionais, como da própria ONU, e sua presença em Santos Dumont é motivo de orgulho. O relator se colocou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir e emite parecer favorável ao projeto, com o objetivo do mesmo ser aprovado para posterior sanção do chefe do Executivo Municipal. Temos em que, atenciosamente, este é o parecer.
Coloca em discussão o projeto de lei número 25/2021.
Em discussão.
Em discussão.
Eu, em conversa com o Marcos Guarino, com o Tarciso, que também é um dos integrantes do Lions, eu vinha conversando com eles a respeito desse projeto de lei. É um projeto que parece ser simples, mas é um projeto onde a gente vem buscando apoio dos demais vereadores, né? Porque a gente aqui não vota sozinho. E eu entrei com esse projeto uma forma de fazer uma homenagem pelos trabalhos do Lions prestado na cidade. É um projeto que não gera custo para o município, é um projeto reconhecendo no calendário do município uma data específica para o Lions de comemoração no dia 6 de agosto. Como já existe no calendário do município, o dia do Clube do Motor motoqueiro. Não que o Linus não possa, nessa data, comemorar, fazer algum evento em parceria com o Executivo. Mas essa data é uma data, um projeto de lei que a gente está votando e reconhecendo o dia do Linus, que fica dia 6 de agosto no município, através de um projeto de lei. E com isso a gente conta com o apoio dos vereadores da aprovação dessa lei. Então, na verdade, as pessoas às vezes que estão ouvindo do outro lado, então só para entender que esse projeto não gera custo para o município. Se amanhã o Linus for fazer uma festa, no dia do Linus for reconhecido, o custo são todos do Linus. E então, também eu fiz um rascunho aqui, eu vou ler mais ou menos o que fala do Linus para as pessoas que estão do outro lado, estão ouvindo. Linus Clube Internacional é uma organização internacional de clube de serviço cujo objetivo é promover atendimento entre as pessoas em uma escala internacional, atender às causas humanitárias e promover trabalhos voltados a comunidades locais. O Linus Clube de Santos Dumont foi fundado dia 6 de agosto de 1966, conforme a carta construtiva expedida pela Associação Internacional do Linus Clube, de 20/11/1966, declarando de utilidade pública pela Lei Municipal 992, de 10 de junho de 1970. No âmbito federal, também foi reconhecido pelo Estado brasileiro como entidade de utilidade pública, de acordo com a Lei Federal número 5.575, de 17 de dezembro de 1979. Dentre os objetivos principais do Linus, podemos destacar criar e conformentar um espírito de compensação entre os povos da terra, incentivar os princípios do bom governo e da boa cidadania, interessar-se ativamente pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade, unir os clubes pelos laços de amizade, bom companheirismo e compreensão, promover um fórum para livre discussão de todos os assuntos de interesse público, executando, entretanto, partidarismo político e sectarismo religioso que não serão debatidos pelos associados no clube, incentivar as pessoas bem internacionadas a servir as suas comunidades sem benefício financeiro, estimular a eficiência e promover elevados padrões éticos no comércio, na indústria, nas profissões, nos serviços públicos e nos empreendimentos particulares. Desde a sua fundação, o Linus Clube de Santos Dumont vem prestando relevante serviço aos cidadãos sandomonenses e o Legislativo Municipal não poderia deixar de prestar sua homenagem através do projeto de lei de minha autoria para que o dia 6 de agosto passasse a ser inserido no calendário oficial de eventos do município de Santos Dumont, como o Dia Mundial do Linus Clube de Santos Dumont. Agradeço a presença do presidente do Linus, Dr. Bruno, e os demais integrantes da diretoria. Enquanto é só, presidente.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Felipe pela iniciativa. Também faz sentido 6 de agosto, porque foi o dia e o mês que foi fundado. Aproveitar a oportunidade de parabenizar pelo excelente trabalho, porque tenho visto aqui que, né, 55 anos que foi fundado em Santos Dumont, pelo excelente trabalho que o Linus Clube tem feito durante esses anos todos em Santos Dumont. Essa é uma oportunidade de dizer a vocês e parabenizar vocês pelo excelente trabalho e que continue assim, que tem dado uma colaboração enorme à população de Santos Dumont. Obrigado,
vereadora Sandra.
Quero parabenizar o vereador Felipe, né, por esse reconhecimento, está colocando no calendário da cidade de Santos Dumont, dia 6 de agosto, que vai ser um dia comemorado pelo Linus Clube. É importante essas datas, né, comemorativas e a cidade se organizar para ter esse calendário, né, até para passar isso para as escolas, para que elas possam conhecer, né, o que, que verdadeiramente essas entidades elas fazem. Quero parabenizar o trabalho de vocês, né, né, que é um trabalho maravilhoso e merece todo o reconhecimento, mais do que justo, pelo trabalho que vocês fazem aqui. No projeto está escrito, né, que só nesse mês de julho vocês atenderam 560 pessoas. Então tá de parabéns, é um trabalho que vocês fazem voluntário. Hoje em dia a questão voluntária no nosso meio, ela tá sumindo, ela tá desaparecendo, não aparece mais pessoas que fazem trabalhos voluntários. Então vocês estão de parabéns pela garra. E tem um símbolo, né, que é o leão, que são chamados de companheiro leão e companheira leão também. Parabéns pelo símbolo, e realmente vocês merecem, né, essa denominação aí pelo nome, que são pessoas ferozes, que vai atrás da sua, daquilo que vocês precisa passar para a sociedade. Parabéns pelo trabalho de vocês e continue assim, tá?
Vereador Conrado.
Quero cumprimentar mais uma vez os representantes do Lions. É, já os cumprimentei nominalmente, com exceção do Bruno, que chegou agora. Cumprimentar o Bruno também, representando a entidade. Parabenizar a todos pelo trabalho que realizam na cidade, uma instituição histórica em Santos Dumont, histórica também em âmbito internacional, já ganhou prêmios, inclusive, da ONU. E a gente tem que reconhecer o trabalho deles. Parabenizar o vereador Felipe pelo projeto. É uma iniciativa importante. É, a gente precisa reconhecer as iniciativas privadas em Santos Dumont, os movimentos sociais, tanto trabalham por Santos Dumont, né? Esse projeto, ele é importante, essa instituição filantrópica, temos que reconhecer e parabenizar. Parabenizar o vereador também, mais uma vez.
Também deixo os parabéns ao vereador Felipe, ao pessoal do Lions Clube, toda a diretoria, ao qual eu tenho orgulho, já recebi homenagem também do Lions Clube, pelo meu trabalho junto à banda de música, junto às crianças aqui da cidade, com o meu trabalho como professor de música, e o Lions Clube, que sempre também apoiou esse projeto junto a essas crianças, através do Sionei. A gente agradece ao trabalho de vocês, que é muito importante para a nossa cidade. Então, eu dou os parabéns a você pela essa data que o vereador Felipe junta ao projeto que a Câmara vai aprovar para que seja comemorado a data do Lions Clube, e agradeço vocês a homenagem que eu recebi de vocês, agradeço vocês os trabalhos que vocês fazem para a nossa cidade. É reconhecido por todos a luta de vocês, e as pessoas que recebem esse auxílio, essa ajuda de vocês, com certeza tem vocês no coração, como eu tenho também, porque reconhecer o trabalho que a gente não faz o trabalho para mostrar para os outros, e sim para poder ajudar o seu próximo, a melhorar a vida do próximo. Então, parabéns toda a diretoria do Lions Clube, parabéns por essa data, parabéns ao vereador Felipe.
Vereador, tchau. Queria parabenizar o vereador Felipe na mesma linha dos outros vereadores, parabenizar mais uma vez aos representantes do Lion Clube, essa entidade que todos conhecem, faz serviço filantrófico de maneira excelente na nossa cidade. Fazendo 55 anos é um motivo de muito orgulho a gente ter uma entidade dessa na nossa cidade. E lendo aqui o justificativo do projeto, só os números por si só se diz tudo. Fundada em 1917, uma entidade que tem 210 países, 1 milhão e 400 mil pessoas, esses números nos orgulham muito, termos uma entidade dessa na nossa cidade, fazendo esse trabalho excelente que vem fazendo. Parabenizo o vereador Felipe mais uma vez por ter dispersado por isso, essa data de 6 de agosto, que vai ficar na nossa mente. Eu pego um pouco do gancho da vereadora Sandra, que possa passar isso para as escolas, para que ensine isso para as crianças, que venham ter conhecimento de que é o Lions Club. Mais uma vez, parabéns. É só isso, senhor presidente.
Vereador José Abud.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Felipe pela iniciativa. Foi muito importante a sua escolha, o vereador. Que isso vem assim a abrir, Deus serve de ideia para que outras entidades também no futuro venham ser também homenageadas, né, com a escolha de um dia para a comemoração daquela entidade. Com relação ao Lions Clube, o meu sentimento é de orgulho de ter pessoas tão bacanas, tão nobres, pertencendo a um clube de voluntariado que presta serviço à nossa comunidade há tantos anos e tendo sempre aquelas pessoas mais necessitadas, mais carentes. É, no meu entendimento, são esses trabalhos de voluntariado que fazem a diferença, porque o poder público, ele tem a sua finalidade, a sua capacidade de atender, mas a comunidade, a sociedade unida, prestando um serviço de voluntariado, faz a diferença. E eu fico aqui satisfeito e honrado de estar participando de uma homenagem importante para mim.
Gostaria de parabenizar também o vereador Felipe. Como todos os vereadores já disseram, é uma grande honra ter um Lions Club numa cidade como a nossa, né? Parabenizar mais uma vez a todos pelo belo trabalho prestado na nossa cidade, na área humana, né? Solidária e com o próximo. Ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Que tem muita gente carente e precisando cada vez mais de entidades e de pessoas como vocês comprometidas com o próximo. Eu gostaria de colocar essa casa à disposição do Lions Club. Nós estamos aqui de portas abertas para somar com vocês.
Quero aqui cumprimentar e parabenizar o Bruno, o Marquinho, a Funcina, né? Representando as mulheres do Lions Club, o Sonei, o Soneimar. Quero cumprimentar vocês. Quero parabenizar aqui o vereador Felipe Chaves por iniciativa desse projeto. A importância desse projeto é muito, muito, muito grande, vereador Felipe, pela nossa cidade nesse momento de hoje. Foi dito aqui por todos os vereadores, a maioria dos vereadores diz, foi lido pelo vereador Felipe, foi a vereadora Sandra, falou os números, né, de pessoas ajudadas pelo Lions Club Santos Dumont. Então, é um projeto muito, mas muito importante mesmo para a cidade no dia de hoje, que a gente fica marcado na história do Lions Club. E é um prazer, eu digo assim, que é um prazer de votar em favor de um projeto tão bacana desse, que é criar, né, o dia do Lions Club. Aqui quero parabenizar vocês por esse dia e a gente fica muito grato, muito feliz, vereador Felipe, pela sua iniciativa de colocar um projeto de tanta importância que é esse para a cidade de Santos Dumont.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Felipe e a senhora Focina, né? Focina, e em nome do doutor Bruno, agradecer e parabenizar a todos da entidade, desde já, parabenizar o vereador. Vereador Keilo.
Senhor presidente, senhores vereadores, na esteira do que todos falaram, não há muito a falar, vereador Felipe, meus parabéns, com muito bons olhos a elaboração do projeto por Vossa Excelência. Parabenizo pelo reconhecimento à entidade. Ao Marquinho, no qual estendo cumprimento a todos. Eu, talvez o Ney, o Neymar, doutor Bruno, senhora Concina, eu cumprimento a entidade. Eu conversei com o Marquinho uns dias atrás, as cestas básicas nesse período de pandemia. Doutor Bruno, a Neymar, o aparelhamento da maternidade do Hospital de Misericórdia, várias ações do Lions, são inúmeras as ações. Portanto, eu parabenizo por esta lei que reconhece a entidade, que já é reconhecida mundialmente, e torço para que sempre tenham essa força de ser um verdadeiro braço do Estado quando o Estado não chega, quando ele não pode chegar. Parabéns e muita força a todos vocês e muito obrigado.
Coloque em votação o projeto de lei número 25/2021. Aqueles que aprovarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Projeto de lei aprovado. Justificativa de voto.
Justificativa.
Na hora, vereador.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer todos os vereadores que a gente entra com o projeto, ter reconhecido essa data no município, que essa data do dia 6 agora de agosto fica reconhecida pela comemoração do Lions. Então, não poderia deixar de agradecer todos os vereadores, todos aqueles que são empenhados na causa. Também uma pessoa que faz parte do Lions, o Tarcísio, que hoje é funcionário do Legislativo, que nos ajudou muito nesse projeto. O Marquinho Guarino, também um amigo destaque, que é uma pessoa que nos vinha conversando sobre esse projeto, e demais, então, parabenizar e agradecer os vereadores que entenderam a situação. Só isso, presidente.
Ainda na ordem do dia, em única votação, os requerimentos dos vereadores. Solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos apresentados. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos Altamir Moisés de Carvalho, requerimentos número 18059, Conrado Luciano Batista, requerimentos número 1310 ao 1302, Felipe da Silva Chaves, requerimento número 25019, Flávio Henrique Ramos de Faria, requerimentos número 14025 e 14026, José Abud Neto, requerimento número 17024, Keilo Mazilão, Requerimento número 17013, Sebastião Antônio da Silva. Requerimento número 36036 ao 36038, Sebastião Ramos de Almeida Neto. Requerimentos número 20040 e 20041, Valdir Lúcio Nogueira. Requerimento número 51032, Wilton de Souza Luiz. Requerimentos número 23051 ao 23055. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário.
Coloque em discussão os requerimentos. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação em bloco. Aqueles concordarem permaneçam sentados, os discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Momento tribuna livre. Conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Vereador Flávio.
Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência. Eu, seu presidente, eu gostaria primeiro, inicialmente, de começar falando sobre a Maestro Patrocínio. A Maestro Patrocínio, a Maestro Picão, lá na Vila Esperança. Me ligaram cobrando com relação a um esgoto que está saindo a céu aberto, que está com problema. E a Copasa foi lá, até então não tinha resolvido o problema. Eu liguei para a Vilma, ela prontamente propôs a ir lá amanhã, no mais tardar, na quarta-feira, com o caminhão para dar uma limpada, porque ela me colocou que não vai hoje, porque o caminhão não se encontra em Sansmon, que ela vai requisitar o caminhão para que faça uma lavagem da tubulação. Parece que tem terra e outras coisas lá. E aí fica aqui o meu recado aos moradores da Maestro Picão. Gostaria também de comentar com relação ao asfalto da Vila Brandão. Muita gente parabenizando o trabalho, muita gente me ligando, eu tenho acompanhado com frequência, pelo asfalto, pela melhoria daquele bairro, daquela comunidade. E aí eu gostaria de publicamente dividir isso com o prefeito, porque ele entendeu o nosso pedido e foi lá e colocou o asfalto. É claro que ainda não terminou, mas nós vamos continuar cobrando e todas as melhorias que forem possíveis juntamente com o asfalto. São essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Tchãozinho do Formoso.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, vice-presidente, todos os colegas vereadores. Mais uma vez, todos os presentes, a imprensa falada e escrita, que nos prestigia, todas as reuniões. A todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, nosso bom dia. E os que nos vão assistir pela TV Web, uma boa noite. Primeiramente, eu gostaria de começar te agradecendo, Keilo, e agradecendo o secretário de obras pelo início da limpeza do Ribeirão e São João da Serra, que era uma questão muito cobrada, principalmente por mim, a Vossa Excelência, que é líder do prefeito. Pois, como morador do Formosos e gosto muito de São João da Serra, como toda a cidade, passo lá e vejo o sofrimento daquele povo quando chove, qualquer chuva, a estrada alaga e para tudo. Eu fiquei muito feliz com a notícia e ver as fotos da máquina trabalhando lá. Gostaria de aproveitar a oportunidade também de agradecer o secretário de Agricultura, o Pedro, que colocou uma máquina lá à disposição e todas as estradas vicinais da nossa comunidade já foram patrulhadas. Não posso deixar de cobrar as manilhas e as escórias. Uma estrada sem escória numa época dessa, sem manilha, passar a máquina não resolve, tem que ser o conjunto da obra. Gostaria também de falar sobre meus requerimentos sobre os pontos de ônibus lá de frente ao posto 14 Bis e Trevo do São João da Serra e Dani. Lá já teve ponto de ônibus. Eu não sei o que que aconteceu, que hoje não se encontra mais nos locais. Igual lá na entrada das postas. Lá tinha um de madeira chique. Eu acho que eles colocaram fogo, ele pegou fogo, e do jeito que pegou fogo, as peças dele ainda estão lá no chão. E faz falta para os moradores da comunidade das Poças, para quem vem do patrimônio da Serra, São João da Serra, para esperar o ônibus da Transul. Fica debaixo de sol, chuva, sereno. Hoje mesmo passei lá em frente ao posto 14 Bis, os trabalhadores da Celometal, eles ficam aguardando o ônibus lá, debaixo de sol e chuva, que a 040 faça um recuo para que se faça esses pontos de ônibus antes que aconteça. Nós somos uma cidade tão abençoada que nunca aconteceu e que Deus continua abençoando e protegendo. Porque todos os ônibus param na pista de rolamento.
para na faixa de uma BR, e é um perigo, e tem espaço para fazer os pontos com recuo. É esse pedido meu. Gostaria também de ler um requerimento que nós fizemos em conjunto, vereador Tião Davan e vereador Conrado, para o deputado estadual Betão, uma vez que ele já liberou uma emenda de R$150 mil para o posto de saúde de Conceição do Formoso, mas eu vou ler aqui, não foi suficiente para fazer reconstrução, só uma reforma. E junto, conversando com o Conrado, nós fizemos um ofício para ele, quem vem nos atendendo com diversas emendas aí, para que possa liberar mais R$100 mil de recursos, para que se possa fazer a obra do posto de saúde, que é tão sonhada lá pela nossa comunidade. E em reunião lá em Conceição do Formoso, nós debatemos também a respeito da rede de esgoto e das captação de água de chuva, que é os dois pontos mais críticos lá. Hoje, qualquer chuva, as manilhas já não suportam mais a água. Porque o que que acontece? Como acontece lá na Maestro Picão, a rua em cima lá é de terra. Quando chove, a terra desce, entope os bueiros, entope tudo. E assim na cidade inteira. É esse tipo de trabalho que tem que ser feito. Eu gostaria de agradecer ao vereador Conrado, ao vereador Tião Davan e ao deputado estadual Betão, por estar sempre mandando emendas aí para a nossa cidade. Hoje eu vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer a presença do Francisco, que é atual presidente da Federação de Bairros. Mais uma vez, a todos os presentes do Lion. É um grande ganho para a cidade, né? Esse projeto ser aprovado, que merece todo o nosso respeito e admiração pelo grande trabalho. É só isso, senhor presidente.
Vereador Conrado. Cumprimento a todos e todas mais uma vez, com uma boa tarde. Inicio o meu momento de tribuna livre, ressaltando a aprovação da Lei 4.498/2019 em defesa dos autistas nesta casa. Foi aprovado por unanimidade a criação da carteirinha para os autistas. E como foi aprovada a Prefeitura em 2019, antes da Lei Nacional, já iniciou a entrega de carteirinhas para as crianças que têm um transtorno de espectro autista. Então, antes da Lei Federal ser aprovada, essa lei municipal nossa foi aprovada e iniciou essa política pública municipal em Santos Dumont, que é muito importante para a assistência social. Foi aprovada sim a lei federal, mas Santos Dumont é uma das poucas cidades que começou essa política antes de vários municípios. Foi uma das primeiras cidades do Brasil a fazer a entrega das carteirinhas em favor dos autistas. E a gente tem que ressaltar aqui, então, para quem não sabe, foi aprovado nesta casa por unanimidade em 2019. Em relação ao Conselho Tutelar, nós fizemos já algumas reuniões com o governo municipal. A prefeitura tem atendido diversos pedidos, tem melhorado a estrutura do Conselho Tutelar. Inclusive, alguns servidores que a gente conversa da prefeitura, eles falam assim: olha, mas isso a gente nem sabia. Então, por isso que é importante o trabalho desta casa, de levar algumas demandas que o poder público não está enxergando ou que não conseguiu ainda receber a demanda daquele determinado órgão público. E essa casa tem esse papel também, de, inclusive, estar na lei orgânica, a função de auxiliar. E essa função resolve muitos problemas, essa função resolve, consegue contribuir com o crescimento da cidade. E nós, vereadores, que estamos envolvidos nessa situação do Conselho Tutelar, temos contribuído. E, de fato, a prefeitura tem atendido. Esperamos que possa continuar tendo cada vez mais para melhorar esse órgão público e também melhorar o direito dos servidores, né? Isso é muito importante. Lembrando que foi aprovado hoje a criação, a possibilidade de realização de audiência pública para discutir a situação dos Correios, a privatização dos Correios, que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Precisa ser aprovada no Senado, tem a PEC 32 também, e é importante trazer esta casa, essa discussão que a gente possa fazer aqui junto aos representantes dos Correios, essa casa que sempre tem mostrado que não só discute demandas locais, mas que discute demandas estaduais, discute demandas nacionais. Isso é muito importante. Sobre os projetos dos ciclistas, não vai ser mais um projeto meu, vai ser um projeto meu do Luciano, não é isso, Luciano? O Luciano vai assinar esse projeto comigo, nós vamos reunir para ajustar alguns detalhes. Inclusive, temos também a reunião com ciclistas que aconteceria na semana que vem, na segunda-feira, vai ser recesso. É preciso que o Tarcísio marque no dia, talvez na quarta, com ciclistas para que eles venham a esta casa. Eles já tinham pedido para vir aqui há um tempo, o requerimento seria na segunda-feira, mas tem que alterar o dia. Então vai ser um projeto de autoria coletiva. Eu queria também falar sobre a retirada do projeto da prefeitura sobre os convênios, né, o convênio com o município de Rio Novo. Eu já tinha alertado aos vereadores e tinha falado sobre isso também, que a pressa é inimiga da perfeição, né? votar aquele projeto em medida de urgência não seria adequado, porque a gente não teria uma discussão ampla nessa casa, e a Prefeitura, mesmo a Câmara votando a urgência, a Prefeitura retira de pauta. Isso é muito ruim para nós, né? Para a sociedade que acompanha os trabalhos dessa casa. Por isso que eu digo e repito, é importante que todo projeto que chega, a gente não vote a urgência. Não precisa votar a urgência, a gente vai atropelar as situações e isso não é bom. Mas que bom que a Prefeitura retirou de pauta, porque a Prefeitura vai corrigir o projeto dos problemas que vários vereadores tinham alertado aqui. Agora eu queria falar um pouquinho sobre uma situação nacional. Primeiro, destacar o que o Brasil precisa. Se a gente for olhar no âmbito da saúde, a gente verifica que o Brasil precisa de mais vacinas, o Brasil precisa de mais recursos, o Brasil precisa melhorar a sua política de modo geral. Se a gente olhar na educação, o Brasil precisa corrigir essa política de cortes que tem sucateado as instituições federais, tem sucateado as instituições estaduais de ensino. A gente tem percebido que as instituições estão sofrendo com esses cortes, com essa crise econômica. Desde o governo Temer, que tem esses congelamentos de recursos, e com o governo Bolsonaro, essa política ainda de corte de recursos na educação, a gente tem visto que as escolas têm sofrido. Se a gente for no âmbito da assistência social, com o aumento da pobreza no Brasil, os serviços de assistência estão precisando cada vez mais de recursos. Se a gente for olhar a questão da renda, veja bem os problemas que estamos enfrentando com os auxílios emergenciais. Um auxílio emergencial colocado comida na mesa e o povo brasileiro tem precisado de renda para poder sobreviver. A alta do desemprego, isso tem afetado o povo brasileiro. Observe, eu citei aqui a questão da saúde, da segurança, da assistência, da renda. Se a gente analisar os direitos trabalhistas, vários direitos foram retirados nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos. Se falarmos da Previdência, a reforma da Previdência foi aprovada para dificultar o povo mais pobre de aposentar. Então hoje o povo brasileiro tem menos direitos trabalhistas, tem maior dificuldade de aposentar, a renda não tem dado para colocar comida na mesa e o desemprego em alta no Brasil. Concentração de renda. O Brasil é um dos países que mais concentra renda no mundo. O Brasil está empatado tecnicamente com o Catar, que é um país que tem 3 milhões de habitantes. E o Brasil tem 213 milhões de habitantes. O Brasil tem concentração de renda maior do que o Bahrein, do que a Arábia Saudita, do que os Estados Unidos, do que o Irã, do que o Iraque. E isso precisa mudar. Nós temos no Brasil 1% da população que tem praticamente aí 30% de total da renda do Brasil. Isso é muito preocupante, né? Pouca gente muito rica e muita gente muito pobre no Brasil, devido a essa concentração de renda. Então, toda essa política nacional que tem se estabelecido no âmbito nacional, com privatização de empresas, essas retiradas de direitos, a PEC 32, os servidores dessa casa, se a PEC 32 for aprovada, atinge o serviço público de modo geral, inclusive no âmbito municipal, no âmbito estadual, e a retirada da estabilidade. Aí depois, se essa PEC for aprovada, não vai ter mais estabilidade no serviço público, né? Dos servidores que entrarem a partir da aprovação. Então, tudo isso vem o quê? Para prejudicar o povo brasileiro, para deixar o povo brasileiro mais pobre, e a renda vai sendo concentrada cada vez mais na mão dos mais ricos do país. Vai criando cada vez mais novos bilionários. Pensa bem, em plena pandemia, o Brasil aumentou o número de bilionários e aumentou também o número de mais pobres. Essa é a política nacional estabelecida pelo governo federal, que precisa mudar. E eu fico muito preocupado, porque eu citei aqui os problemas da saúde, da assistência, da segurança, concentração de renda, eu falei da vacinação, dos cortes na educação, da dificuldade dos órgãos de assistência de atender o povo mais pobre. E isso são as pautas principais que devem ser debatidas no âmbito nacional. E infelizmente, o governo federal, o governo Bolsonaro, ele tem convencido boa parte de seus seguidores e seus apoiadores que o que é importante no Brasil não é tudo isso que eu falei. Não é colocar comida na mesa do povo brasileiro, não é aumentar a renda. Ele tem defendido, como por exemplo, o armamento da população, intervenção militar. Como é que pode um governo que defende o golpe? Como é que pode um governo que está governando defende um golpe contra o próprio governo, que ataca as instituições, que cria instabilidade nas instituições, que ataca a democracia? E tem sido isso a pauta do dia 7 de setembro, que muitos defendem inclusive o fechamento do STF, fechamento do Congresso Nacional, o AI-5, uma política de ataque à democracia, de ataque aos direitos humanos, e isso não vai resolver os problemas do Brasil que eu citei anteriormente. Então eu queria muito falar sobre isso, porque a gente precisa debater no Brasil, no âmbito estadual, no municipal, aquilo que realmente precisa, aquilo que realmente vai fazer diferença na vida do povo brasileiro. Esses ataques, essas retiradas de direitos não vão fazer diferença alguma na vida dos mais pobres, principalmente. É somente isso.
Vereador Niltinho.
Boa noite à mesa, à diretora, aos colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao público presente, João, Joãozinho Formoso, imprensa, em especial o Neymar, parceiro do CBCC, né, Neymar? Venho também agradecer ao Paulo da Copasa pela assistência que me deu lá no Trevo da Barra, na casa da Dona Marli, onde eu mesmo me deu sustentação lá no serviço lá. E também eu deixei para falar sobre o Laios na Tribuna Livre, porque recentemente o Laios, como é uma entidade séria, veio nos ajudar a nós, onde é uma direção que eu faço parte, o Vicente, na Igreja São Joaquim Santana. Eu venho agradecer em nome dele também, onde eu faço parte daquela direção lá, junto com ele. Pelo trabalho de vocês, votaria sempre a favor, nunca contra, no projeto de lei do Filipe, porque é uma entidade séria, onde eu tenho a testemunha viva que o quanto é grato pela que vocês fazem pela comunidade. E vocês, se vocês não sabem, eu já tinha comentado com o Marquinhos, o tanto que foi útil para nós aquela ajuda que vocês nos deram lá recente. Muito obrigado e parabéns. Precisar da gente também lá naquela nossa entidade lá, estaremos também juntos trabalhando em prol da comunidade. Assim é a nossa lema lá. Sem homens, é assim, sempre direcionando ajuda àqueles que precisam. E a todos, diretoria, meus parabéns. E pode contar com a gente aqui sempre que precisar. Muito obrigado a todos. É isso aí, presidente.
Vereador José Abude.
Boa noite a todos. Boa mais noite. Uma vez. Eu inicio, senhor presidente, fazendo uma lembrança que dia 25 agora de agosto, próximo passado, foi o dia do soldado. Então, quero aqui render minhas homenagens ao Exército Brasileiro, ao soldado brasileiro, que tem uma missão muito importante, que é nos representar naqueles momentos mais difíceis, né? Seja na guerra, seja na manutenção da ordem social. Essa mesma ordem social que está sendo tão discutida agora nesse período, né, que chegou ao poder o presidente Jair Bolsonaro, que é uma pessoa honesta. Só de ser honesto, para mim, já estava bom demais. Mas é uma pessoa honesta e tem defendido a família, tem defendido o direito de ir e vir das pessoas, tem providenciado, mesmo que a vacina seja contestada por algumas partes médicas, porque a vacina ela tem um problema do efeito colateral, mas mesmo que isso não tenha sido levado em conta, ele tem providenciado sim vacina para o povo brasileiro, tanto que o povo brasileiro proporcionalmente já foi mais vacinado do que o povo americano, mas isso fica mais para frente. Então eu quero deixar aqui meus parabéns ao Dia do Soldado, a todos os soldados brasileiros. Em seguida, senhor presidente, eu queria falar um pouquinho sobre o aniversário da Rádio Cultura, porque eu tinha gravado um áudio para sair no nosso programa semanal, mas por problema técnico ele não saiu, então eu fiquei sem cumprimentar aos funcionários da rádio, a todos lá da rádio, pela passagem dos 73 anos da rádio. Por favor, João Batista, leva o meu abraço a todos os componentes da rádio, a todos os ouvintes também, todos os ouvintes da Rádio Cultura. Gostaria de falar também sobre a rua Pedro Ribeiro, senhor presidente, porque ela teve aquele problema, desbarrancou, né, na época das águas, e com muito sacrifício, com muito custo, a prefeitura foi lá, fez aquele aterro, mas agora tem que terminar o serviço, né? Tá aquela poeira incomodando a todos, ou quando começar a chover, vai ser o barro. Então tá na hora de olhar ao serviço que foi começado. Eu quero também contar agora uma atividade que a nossa comissão do Covid aqui na casa, composta por mim, pela vereadora Sandra e o vereador Sebastião, que nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde, pedindo à Secretaria de Saúde informações se estava previsto aqui em Santos Dumont a criação de um centro de recuperação pós-Covid, porque a gente sabe que essa doença ela deixa muitas sequelas àquelas pessoas que foram acometidas de forma mais grave, né? Então, a gente recebeu a resposta por ofício, a resposta chegou hoje, dizendo que existe sim intenção da Prefeitura em estabelecer na nossa cidade um centro de recuperação pós-Covid. Está em estudos a sua implantação. Então eu queria deixar aqui também mais esse recado. E para terminar, senhor presidente, queria falar um pouquinho sobre o meu requerimento da carteira dos autistas. É que eu fiz o requerimento com a intenção de colaborar, de ajudar com essas pessoas que a gente sabe que essa síndrome, né, do autismo, ela é uma das maiores síndromes que vão acometer a população nesse século. Isso aí já é, pode ser em maior grau ou pode ser um grau menor, mas muitas pessoas vão ser identificadas ainda com essa síndrome. E a minha intenção foi a mesma de quando eu fiz aquele projeto para que fosse inibido, diminuído a possibilidade de soltar foguetes aqui em Santos Dumont, que era, entre todas as suas funções, as finalidades do projeto, uma delas era para beneficiar aos autistas, que a gente sabe que eles, quando ficam, estão próximos de barulho, de uma coisa barulhenta que incomoda, assim o transtorno deles aumenta. E que, infelizmente, o projeto foi derrotado aqui nessa casa por um voto, senhor presidente. Por um voto, infelizmente. Mas, quem sabe, a gente apresenta esse projeto outra vez e a gente tem a possibilidade de aprová-lo, né? Porque alterou, mudou alguns vereadores, pode ser que a gente consiga alterar. Então, no mais, era só isso. Quero agradecer. Boa noite a todos.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, casa público presente, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, TV, Câmara e Rádio Cultura, a todos, meu boa noite. Senhor presidente, gostaria de comunicar os atos do governo que, com toda dificuldade, com erros e acertos, vem ocorrendo. Semana passada, o vereador Conrado esteve com a secretária de assistência social, juntamente com as integrantes do Conselho Tutelar, vereadora Sandra, integrante, junto com o Zezinho da Comissão Covid, agora tem essa notícia da possível construção do centro de recuperação para as pessoas com Covid, Sebastião com o patrão controlamento das estradas, vereador Wilton também, na busca de alguns melhoramentos, vereador Miltim, Tchãozinho. Nós temos o Ribeirão São João da Serra, que começamos hoje satisfatoriamente uma limpeza. Inicialmente as fotos são de um bom trabalho sendo feito. Ribeirão, que aproximadamente há 10 anos não tinha intervenção, e agora nós vamos melhorar com certeza o problema daquela comunidade, sobretudo nas épocas de forte chuva, na qual a estrada ficava interrompida por mais de 3 horas, esgotos voltavam, enfim, um transtorno. E agora nós temos o município atuando. Nós agradecemos o secretário de obras, o secretário de agricultura, e que possamos estar juntos nesse enfrentamento. Comunicar também quanto à expansão da rede de iluminação pública ao Cláudio Lins, chefe do serviço de obras públicas, bem como ao secretário Oscar, pela expansão, pela contemplação da comunidade do Mandembo, onde já foi substituído um transformador de 5 KVAs para 37 KVAs e meios, a colocação de 7 postes, essa é a previsão para fomentar aquela comunidade com iluminação pública. Morro dos Coutinhos, da mesma forma, será contemplado com mais 4 postes. Hoje nós temos aí um índice, depois de um apagão que nós vivemos, mas os pontos de iluminação foram consertados, nós temos um índice tolerável de 3%, hoje nós só temos uma demanda de 0,5%. As lâmpadas foram trocadas, o serviço foi avançando e a manutenção está acontecendo. Cláudio tem acompanhado de forma muito efetiva a viatura, a nova empresa. Parece que foi uma adesão à ata da Simpar, também foi muito feliz, parece que essa empresa está correspondendo de forma melhor. Nós também temos a cotação, hoje há 4 empresas selecionadas em fase de cotação para os geradores, para a policlínica, para o armazenamento das vacinas, para a conservação nas geladeiras, estamos com um processo bem avançado. Quanto à questão da iluminação pública também, nós teremos primeiro o término dos serviços já licitados, para depois sim a elaboração de novos projetos, não, nós não chegamos nem num terminei no outro, mas estão avançando. Quanto à questão da urgência do projeto de lei acerca do convênio com o município de Rio Novo, como mencionou o vereador Conrado, o vereador Zezinho, na chegada do projeto à casa, falou: isso não é objeto de projeto de lei, e me parece que realmente não era. Mas eu lutei pelo regime de urgência porque ele nos dava, de qualquer forma, 30 dias. Não era aquela urgência assombrosa de, na sessão seguinte, vota 5 dias, não. Nós teríamos um tempo. E com esse tempo nós conseguimos sensibilizar a Procuradoria Jurídica que não seria aquela lei objeto. A lei teria sim que contemplar o município de Rio Novo, autorizando a cessão do bem, e aqui a despesa com diesel, com essa e com eventual diária já consta do orçamento das despesas correntes. Então seria desnecessário passar por essa casa o projeto. Então, inicialmente, a Procuradoria Jurídica do município se sensibilizou, estudou com mais cuidado o caso e pediu nesse momento a essa presidência a retirada. De qualquer forma, a apreciação
ou eventual votação do projeto não contaminaria o convênio, daria robustez de legalidade também, não inflacionaria e não causaria nenhum problema. De certa forma, não seria problemática a aprovação da lei. Talvez poderíamos até ter uma perda de objeto, até porque o serviço tinha já começado com alguns dias de antecedência. Então, houve um delay, uma perda de tempo da Procuradoria Jurídica em enviar para casa. Mas agora, por uma questão de bom senso, foi retirado tal projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, as considerações para essa sessão são essas. Muito obrigado.
Vereadora Sandra.
Boa noite mais uma vez ao presidente, aos demais vereadores, a todos presentes aqui, meu boa noite. O motivo hoje para me estar falando na tribuna livre, em especial eu gostaria de pedir ao Keilo, vereador Keilo, né, que é representante do governo aí. Eu estive na Mantiqueira e todos os vereadores aqui sabem, principalmente a Mantiqueira de cima, né, que eles falam, indo para a Granja Jerusalém ali. A Mantiqueira, o pessoal tem tanta poeira que eles ficam com a mangueira ligada jogando água ali, que é insuportável. E o problema da Mantiqueira ali é que é as casas na beirada da rua. Então, principalmente num trajeto ali, a gente pediria que o prefeito pudesse fazer alguma coisa, porque nós estamos agora, eles jogam água para apagar um pouquinho da poeira, mas na hora que vier a chuva vai ser lama. Então, assim, fica complicado. Então, merece uma atenção toda especial ali naquele lugar. Então, eu peço aí ao vereador que possa estar vendo. E a Mantiqueira de baixo ali, ela não tem tanta poeira, tem também, mas está cheia de buraco. Então a gente pede aí, né, atenção toda especial para aquela localização ali. Outra localização também que eu gostaria de falar é o bairro Água Espraiada. No mandato passado do prefeito Betim, eu estive umas 5 vezes em reunião com a comunidade, juntamente com o prefeito, para melhorias daquela localização, né? O que eles reclamam é que nada é feito lá. Tem muitos anos que prefeito nenhum faz nada para aquela localização. Então, a gente como representante do povo, né? Eu sei que existem várias ruas dentro do centro da cidade, nos bairros, que estão precisando. Mas tem locais que não vai nada. E o bairro Água Espraiada é um desse local. Então a gente pede também para que possa estar olhando aí para esse local aí. Eu gostaria de aproveitar também, o vereador José Abud já falou, sobre a questão que nós, da comissão, juntamente com o vereador Tião, né, encaminhamos um ofício para a secretária Rosângela, pedindo a ela se a cidade, né, a prefeitura já estava fazendo algo para a reabilitação das pessoas que dão Covid, porque o que, que a gente tem visto, muitas pessoas têm nos procurado, pessoas que pós o Covid, elas ficaram com sequelas, precisam fazer fisioterapia, acompanhamento de neurologista, acompanhamento com psicóloga, e não tem, as pessoas não têm. Então, às vezes as pessoas vão morrer, não pelo fato de ter Covid, mas às vezes pelas complicações que elas ficaram. Então, assim, a gente não tem para onde mandar, não tem como fazer. Antes a gente ainda tinha o asilo que fazia, né, esse processo de fazer a fisioterapia, mas não está funcionando mais. Então a cidade não tem um local. E pela carta que ela mandou pra gente, pela resposta, ela diz que está estudando a possibilidade de ser feito no próprio Samaritano, que existe uma sala que pode ser feito. Então a gente está pedindo a Deus que ela possa, né, a prefeitura possa estar realmente olhando para esse lado e fazer o que necessário precisa ser feito ali. Somente isso que eu gostaria de falar e meu muito obrigado.
Vereador Tim.
Mais uma vez, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente do bairro lá do Córrego do Ouro, né? Um outro morador, o Serginho. Gostaria também de cumprimentar mais uma vez a todos os representantes do Lions Club, todos que nos assistem pela TV Web e todos que vão nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de parabenizar o vereador Felipe Chaves pelo projeto de lei aprovado. Sabemos que o Lions Club, que é uma entidade que com certeza merece com todos os méritos receber essa homenagem e essa data comemorativa. Gostaria de parabenizar todos pelo trabalho feito em nossa cidade. Os parabéns. Gostaria também de agradecer o Cláudio Lins, que está sempre nos atendendo com exatidão. Essa semana, durante a semana, eu recebi um vídeo de uma moradora lá do bairro Córrego do Ouro, lá da rua Juarez Cristino da Silva, que estava com a rua toda escura. Não tinha uma lâmpada lá funcionando, estava no escuro. E eu liguei para ele e ele de imediato foi lá, fez os consertos e, graças a Deus, estão todos lá agradecendo pelo trabalho. Gostaria de parabenizar aí. Eu
gostaria também de aproveitar a oportunidade para parabenizar a todos os soldados pela data comemorada nesse dia 25 de agosto. A todos os policiais civil, militar, federal e ao 4º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada de Santos Dumont. Agradecer a todos pelo trabalho e empenho que sempre guardando e protegendo toda a população. Eu também gostaria de fazer um agradecimento ao deputado Charles Santos, que destinou à nossa cidade uma quantia, valor de R$100 mil, destinada à área da saúde, à compra de vacinas e insumos para teste da Covid-19. Deputado Charles Santos, que a nossa pedida atendeu, queria agradecer a ele. Muito obrigado. A população de Santos Dumont agradece a ele, com certeza. E eu gostaria também, senhor presidente, de agradecer a comunidade lá de Campo Alegre. Ontem a gente esteve lá em Campo Alegre, na Vila Campo Alegre, lá, fazendo uma ação social, onde a gente pôde levar para eles algo que possa ajudá-los. Levamos até ele alguns jurídicos para poder orientá-los nas formas que eles precisam. Podemos realizar lá até, graças a Deus, uma oração para que todos possam ser abençoados. E na oportunidade eles me pediram para que pudessem divulgar aqui hoje, aproveitando esse momento de tribuna, um acontecimento que vai ter lá nesse próximo dia 5. Se não me engano, acho que é do dia 4 ou dia 6, que vai haver lá uma carreata que vai sair lá da Igreja Imaculada Conceição, de Campo Alegre, para o Córrego do Ouro, a Igreja São Joaquim Santana. Me pediram para dizer que a missa será às 10 horas. E logo após a missa, vai haver lá a venda de arroz carreteiro, frango assado, vai ter uma festa lá. Então, em agradecimento à atenção, o carinho que me receberam, eu estou aqui divulgando esse acontecimento. Senhor presidente, é só. Muito obrigado.
Encerramento. Nada mais à venda tratar, declaro encerrado o trabalho da presente sessão ordinária e convido os padres para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 8 de setembro de 2021, quarta-feira, após o feriado, às 17 horas. Boa noite a todos.